בעזרת השם דף עין א' זה תלת ג'יומה סימוס דף עין עמוד ב' דף עין עובר סנטר סירני אג'בר שפרסרנו זה ספונצ'יוס כדי שדה ורגליו מוס קודשונו הסונט כיווינו זה דף אנטריור פחנסון האורדין דו סק דו סרוויס דו כהן גדול נו כיפור סימוס דגורה כדי שדה ורגליו כהן גדול לבוא סו הזמן סו ספס isso era antes dele ir entrar dentro do Kodesh HaKodashim depois que ele vestiu as roupas de linho as bigdei lavar, as roupas brancas e tirar a pá e a colher que ele usou para sacrificar o Ktoret o incenso sagrado fala agora a Tandra Bana fala a Braita o Ban Aron Eloi Moed Aron foi até o Iha ou seja, isso era depois que ele já terminou todos os serviços do Kippur vimos que o Kohen Gadol fazia 5 imersões no Mikve, no Kippur. Cada vez que ele trocava de roupa, entre as roupas de ouro, as roupas de linho, as roupas brancas, ele tinha que ir no Mikve. Na primeira imersão no Mikve, ele vestia as roupas de ouro e sacrificava o Tamid, o sacrifício de Tamid, o sacrifício frequente, que era sacrificar todos os dias do ano. O mesmo que é um sacrifício que não é especificamente do Kippur, então ele veste as roupas de ouro que ele veste durante o ano também. Depois ele vai no Mikve e coloca as roupas de linho. Aí ele faz todos os serviços referentes ao Kippur, como o incenso, o abate do para, Hatat e o Seira, Hatat, o boi e o bode do sacrifício de expiação. O sacrifício de Hatat pega seu sangue e joga esse sangue dentro do Kodesh HaKodashim, do Iha, sorteia os bodes, manda o bode e Seira Azazel para com essa pessoa levar até o abismo. E é no Mikve outra vez, para colocar as roupas de ouro, com certeza. Ele sacrificava alguns sacrifícios que não são especificamente exclusivos do Kippur, sacrifícios de Musaf, de, em acréscimo à espiritualidade do dia, como se faz também no Shabbat, nos Yamim Tovim e no Rosh Chodesh. Depois, na quarta imersão, ele volta a vestir as roupas de linho. E agora, estamos se tratando agora, ele veste as roupas de linho para fazer um serviço que é específico do Kippur, que é tirar a pá e a colher do incenso. Depois ele vai no Mikve outra vez e sacrifica outros sacrifícios com as roupas de ouro, faz o sacrifício de Tamid da tarde e termina o serviço do Kippur. Fala a Torá, o Aron Eloi Moed. Aron voltou até o Eichá. E a questão é lá, Maubá, para que ele vai voltar para o Eichá? Depois que ele já terminou todos os serviços na segunda imersão, tem que voltar para o Eichá outra vez. Ele veio tirar a pá e a colher do Kodesh HaKodashim. Fala Braita, não pode ser que o Kohen Gadol vai tirar a colher e a pá, o café e a martá, nesse momento, na segunda imersão. Com certeza ele vai tirar só na quarta imersão do Mikve. Então fala Braita, toda a paraxá, todo esse trecho do Kippur está realmente na ordem cronológica com os serviços do Kohen Gadol no Kippur, fora esse pasuk. Esse pasuk não está na ordem cronológica. Ou seja, o que o pasuk fala que é necessário pegar a pá, a colher e a pá, e depois sacrificar outros sacrifícios, como os dois carneiros que vamos ver, Eilo e Eil Ha'am. O Ai era um carneiro adulto, tinha um carneiro pessoal do Kohen Gadol e um carneiro referente ao público. Aparentemente dos psukim parece que esses carneiros eram sacrificados depois que quando ele pegou a pá e a colher do Kodesh HaKodashim. Fala para ele que não pode ser. Com certeza esse psuk está fora de ordem e às vezes a Torá muda a ordem dos psukim por certo motivo. Ele mukdam meuchar batorá. A Torá não é um livro de história que o princípio é necessariamente o princípio e o final é necessariamente o final. Os Hamim têm tradição e têm força de decidir que os psukim não estão na ordem cronológica. Quando eles explicam assim, então, essa explicação do pasuk, quando eles não explicam, nós não temos força de explicar os psukim não na ordem que os psukim estão. Então, fala a Breta, esse pasuk não está na ordem cronológica. O Gadol só vai tirar a pá e a colher na quarta imersão, não na segunda imersão. Fala a Maitama, qual é o motivo que a Breta decidiu explicar assim o pasuk? Por que não falamos que realmente o Kohen Gadol termina todos os serviços do Kippur, entra no Kodesh HaKodashim outra vez, pega a colher e a pá, depois sacrifica os carneiros e outros sacrifícios, até o sacrifício de Tamid na sequência, com as roupas de ouro? Por que é necessário falar que o pasuk está não na ordem cronológica? Amarav Chizda Farav Chizda Gmiri, aprendemos uma tradição desde Moshe Rabbeinu. Hamesh Tvilot Vasara Kiddushin Tovel Kohen Gadol Omekadesh Bo Bayom. O Kohen Gadol ia 5 vezes no mikve, no Kippur, a cada troca de roupa, e lavava suas mãos e seus pés 10 vezes. Uma vez antes da Tvilá, uma vez depois da Tvilá. Portanto, veia amar, se fôssemos falar que esse drank teve, que os psiquinhos estão sim na ordem certa, e os dois carneiros são sacrificados depois que o Kohen Gadol ele já entrou no Kodesh HaKodeshim e tirou a pá e a colher, não mais que a Hatla, ela achou os tvilos, só encontramos duas imersões no mikve. Vexixaki do Shimi, 6 lavagens de mãos e pés, ou seja, de manhã, cedo ia no mikve, colocava as roupas de ouro e sacrificava o sacrifício de tamir e fazia outros serviços, como o acendimento da menorá. Depois ele ia no mikve outra vez, tirava as roupas de ouro e colocava as roupas de linho e fazia todos os serviços do referente ao Kippur, e terminava tudo, até tirar a colher e a pá do Kodesh HaKodashim, ia no mikve outra vez, colocava as roupas de ouro e sacrificava os outros sacrifícios de Musaf, queimava os emurim, os órgãos internos, sacrifícios de Hatat, sacrificava o Korban também da tarde, antes disso já sacrificou os dois carneiros, então ele já foi no mikve só 3 vezes. E a tradição é, desde Moshe Rabbeinu, que ele tem que ir no mikve 5 vezes. E lavar suas mãos e seus pés 10 vezes, uma vez antes de cada tevilá, uma vez depois. Então fala aqui a Braita que com certeza algo interrompe entre os serviços do Kippur na segunda imersão e o Kohen Gadol, ele voltar para o Eichal e para o Kodesh HaKodashim, na quarta imersão, para tirar a colher e a pá, e o que interrompe entre essa segunda imersão e a quarta imersão, a terceira imersão, que o Kohen Gadol já colocou as roupas de ouro, são esses dois carneiros. Mesmo que o pastor fala que esses dois carneiros são depois que o Kohen Gadol pegou a colher e a pá, na verdade é antes, e a Torá fala numa ordem cronológica. Pergunta que Mamat que fala a Bizeira. A Bizeira pergunta para a Frezda. Vendira mafsikle beseira na sabahutz. Fala a Bizeira, temos um modo de explicar os psukim de forma que não vai se contradizer a ordem dos psukim. Existe um bode anasabahut. O seira anasabahut é um bode externo. Vimos que tem um bode que foi sorteado para Hashem. Seu sangue era jogado no Eichal, no Kodesh HaKodashim. Vimos muitas vezes nessa maserha. Tem um outro bode, do sacrifício de Musaf, que é um seira anasabahut. É um bode externo, que seu sangue era jogado como qualquer sacrifício de Hatat comum, no Mizbeah, Hitzon, no altar externo que está na Azra, no pátio. Esse Kurbá não está mencionado na Parasha de Aharemot, com esses que cita lá os serviços do Kippur. Está mencionado em Parashat Pinchas, no livro de Bamidbar, onde a Parashat cita lá os psukim de Musaf, os korbanot de Musaf nos psukim. Portanto, fala a Bezerra, por que não falamos que na segunda imersão o Kohen Gadol vai fazer todos os serviços do Kippur, fora pegar a colher e a pá? Na terceira imersão ele só vai sacrificar esse bode Hanasabahutz, o bode externo, o Seir Hanasabahutz. Na quarta imersão, ele vai pegar a colher e a pá. Então já temos sim uma interrupção entre a segunda imersão e a quarta imersão, temos 5 imersões do Kohen Gadol no mikve. Na quinta imersão, o Kohen Gadol vai vestir as roupas de ouro e vai sacrificar os dois carneiros dessa forma. Isso que o pastor fala que os dois carneiros são depois do Kohen Gadol tirar a colher e a pá, estão certos? Isso que interrompemos entre a segunda imersão e a quarta imersão com o Seira na Sabahut não interfere em nada dos psukim. Então, pergunta a Bezerra, por que temos que falar realmente que os psukim não estão na ordem cronológica? Pode ser que sim. A Mara vai falar, a Baia Marca que falou o Pasuk, não assim. Ve'atzav e'asai tolato. O Kohen Gadol vai sair do Eichal e vai sacrificar os sacrifícios de Olá, esses dois carneiros. Mitzia Rishonavi, desse Pasuk se trata da primeira vez que ele sai do Eichal. Até agora ele estava no Eichal o tempo todo. Se é a primeira vez que ele sai do Eichal, ele já faz o Eilô, Ve'el Ha'am, esses dois carneiros do sacrifício de Olá. Não podemos falar que esses dois carneiros são sacrificados na quinta imersão. Porque na quarta imersão, o Kohen Gadol volta até o Eichal e o Kodesh HaKodashim para pegar a colher e a pá. Sendo assim, ele sacrificaria os dois carneiros depois da segunda vez que ele saiu do Eichal. A Torá fala que uma vez que ele sai, a primeira vez que ele sai do Eichal, ele já vai sacrificar esses dois carneiros. Então, com certeza está. A Frisá tem a razão e a Breda tem razão. Com certeza temos que falar que esse passou, que fala que a colher e a pá vem antes dos dois carneiros e está fora de ordem. Rava Amar fala Rava, um raciocínio muito parecido com o que vimos anteriormente. Amar quer falar o passou, o Pashat et Bigde Abad. E a continuação do passou é a Shel Lavash. O Kohen Gadol vai tirar as roupas de linho, depois de tirar a colher e a pá. A Shelavash, que ele já vestiu, as roupas de linho. Shem Tamudomar a Shelavash, a Torá não precisava falar que vai tirar as roupas de linho que ele vestiu. Clou madame pochette la marche lovage. A pessoa só tira uma roupa que ele já vestiu. E la madame de marche lovage, porque ela tem que falar que ele vai tirar as roupas de linho que ele já vestiu. Isso está sobrando? Fala a. Falará vache lavash kva. Com certeza a Torá veio falar. Ele vai tirar as roupas de linho que ele já tinha vestido antes disso. Será que só veio falar que realmente tem algo que interrompe entre a segunda imersão que o Kohen Gadol veste as roupas de linho e a quarta imersão que ele volta a vestir as roupas de linho? Ou seja, no momento que ele tira as roupas de linho, depois de tirar a colher e a pá, ele está tirando as roupas de linho que ele já tinha vestido antes. Então, com certeza, o retiramento da colher e a pá não é na segunda imersão, porque se fosse na segunda imersão, o Kohen Gadol só tinha vestido as roupas de linho uma vez. A Torá fala Asher Lavash, ele vai tirar as roupas de linho de novo, ou seja, depois que ele já vestiu as roupas duas vezes, na segunda imersão e na quarta imersão. Então algo interrompe entre a segunda imersão e a quarta imersão. Matu Tarabu Baravshila, Perduraba, filho de Ravshila. A mesma pergunta que vimos anteriormente. Veima de Mafsikle Beseira na Sabahut. Não podemos defender a Breta só com isso. A Breta fala que os psukim estão fora de ordem. Porque os carneiros eram sacrificados depois que o Kohen Gadol ele tirou a colher e a pá nos psukim. Na verdade, ele sacrificava os dois carneiros antes do retiramento da colher e da pá. Fala da Baravshila, mesmo que algo interrompa entre a segunda imersão e a quarta imersão, pode ser que o Seira na Sabahut, esse bode do sacrifício de Mussab, interrompe entre a segunda imersão e a quarta imersão, e os dois carneiros eram sacrificados na quinta imersão, mesma pergunta que vimos anteriormente. O Pasuk fala que o Kohen Gadol vai sair da primeira vez do Eichal e depois vai sacrificar os dois carneiros. Então, com certeza, o Kohen Gadol vai sair do Eichal depois que jogou o sangue do Parahatat, do Seira Hatat, o boi e o bode, no Mizbeah Hazar, no altar do ouro. Ele já tinha jogado no Kodesh HaKodeshim, já tinha jogado no Eichal em frente à paróquia, jogou no Mizbeah Hazar e saiu do Eichar e vai sacrificar os dois carneiros na terceira imersão. Ele vai no Mikve, colocar a roupa de ouro, sacrificar os dois carneiros. Na quarta imersão ele vai tirar a colher e a pá. Dessa forma ele sacrificou os dois carneiros depois de sair pela primeira vez do Eichar. Continua. Vekola para Shakula lembrá-la, Seder. Todos os psukim da Parashá de Kippur estão na ordem cronológica dos serviços do Kohen Gadol. Fora esse passou com relação à colher e a pá. Os psukim falam: o sebo, os emurim, os rins, a parte do fígado que faz parte das partes do korban, hatat, que são sacrificados sobre o mizbeach, e a ktira mizbeach, vai ser queimado sobre o mizbeach hitzon, o altar externo da Azara. Veadar, e depois o pasuk fala: vet para hatat, ve ser hatat. Depois o pastor fala que a carne, o couro do boi do sacrifício de Hatá, que é o sangue que foi jogado no Kodesh HaKodeshim, e o Seira Hatá que foi sorteado para Hashem, que também é o sangue que foi jogado no Kodesh HaKodeshim e no Echá, vão ser queimados, já vimos, fora de Yerushalayim. E aparentemente o pastor fala que vão ser queimados depois que o Kohen Gadol sacrificou, queimou os Emurim sobre o Mizbeah HaHitzon. Veio a Nantra, a Mishnah fala diferente, que não é essa a ordem. Haroet Kohen Gadol, Keshou Kore, Enoroe Par, Veisera Nesrafim. Conforme aquele raciocínio, o Kohen Gadol faz essa pequena Zemurim na terceira imersão, quando ele vestia as roupas de ouro outra vez. Sendo assim, seria subentendido que ele queimaria também o Parakatai do Serakatai fora de Yerushalayim, outras pessoas queimariam fora de Yerushalayim, não Kohen Gadol. Na terceira imersão, depois de queimar o Zemurim, a Mishnah fala diferente, a pessoa que está vendo o Kohen Gadol lendo a Parashá, os trechos que ele tem que ler, como vimos na segunda imersão, ele é três Parashot, a Haremot, o Be'asor e um trecho de Parashat Pinchas. A pessoa que está presenciando o Kohen Gadol ler na Torá, ele não tem tempo de ver a queima do boi e do bode fora de Yerushalayim, porque era no mesmo tempo, era uma distância muito grande. Então aprendemos daqui que a queima do Parahatat do Seira Hatat fora de Yerushalayim era na segunda imersão. Veio Lemure Hatat Batarachi, Maktir Leon. Porém, a queima dos Emurim do sacrifício de Hatat, os Emurim do Parahatat do Seira Hatat e outros sacrifícios de Hatat de Musaf, era depois disso, era na terceira imersão. E o pastor fala que era antes, temos que falar realmente que isso aqui também deu fora de ordem, Porque a Breta fala que somente se passou com relação a o Kaf e a Martá estão fora de ordem. Fala na Eima, deve ser que temos que explicar a Breta dessa forma. Rut me passou com Zeveila. A partir desse passou com relação a colher e a pá, os psukim já não estão na ordem cronológica. Isso inclui esse passou do Zemurim e a queima do Parakatat e do Seir e a Katat fora de Yerushalayim. Na verdade, o Parakatat e o Seir e a Katat são queimados antes da queima do Zemurim do sacrifício de Katat sobre Mizbeah HaHitzon. A questão é mais razi de Meshabash Krai. Shabish Matnita. Por que você dá privilégio a Mishnah? Fala que a Mishnah está correta. A queima do Parakatat e do Seir e a Katat na segunda emissão e os Sukim estão fora de ordem. Por que não falamos que a Mishnah está errada? O que está correto é a ordem dos psukim. Primeiro, os emorim são sacrificados. E depois, o par e o ser são queimados. A Mara vai falar bem que não. A Mara falou o pasuk diferente. Vê a Meshaleach, vê a Sodef. O pasuk fala que aquela pessoa que está levando o Seir Azazel até o abismo, ele está impuro e também suas roupas estão impuras. Ele tem que ir no mikvé. E tem que também levar suas roupas no mikve. Vê a Surif. A Torá fala com a mesma linguagem paralela. Vê a Meshaleach. E o Meshaleach, aquele que está levando o Seir Lazazel. Vê a Surif. E o Surif, aquele que queimou o pai e o Seir Achatat. Também está impuro, também suas roupas estão impuras. A Torá fala com a mesma linguagem para falar um paralelo, para associar um passo com outro passo. Que são no mesmo momento. Mas Meshaleach de Meikar, assim como o Kohen Gadol mandava essa pessoa levar o bode no abismo na segunda imersão, antes da queima do Zemurim, Afsolev de Meikar, também a queima do Par e do Seir eram antes do Zemurim. Então a fonte fala Bae, para falar isso que a Mishnah fala. A Mishnah fala que a queima do Par e do Seir na segunda imersão, junto com essa pessoa levar o Seir Lazer até o abismo, antes da queima do Zemurim, que é na terceira imersão. Na terceira tvila. Então, a deraba, talvez o contrário. Mas, sorev de ashta, mechaleach de ashta. Por que não falamos o contrário? Talvez, vamos explicar o passo literalmente. É a queima do par e do ser, depois da queima do zemurim, na terceira imersão. E também, mechaleach, também mandar o bode levado ao abismo, vai ser na terceira imersão, depois da queima do zemurim. Por que não? Fala que não. Fala que não. Realmente a Mishnah tem razão. O bode era mandado para o abismo na segunda imersão. Também o pai seriam queimados na segunda imersão. Mesmo que a Torá fala, depois da queima do Zemurim, e aquela pessoa que vai levar o bode para o abismo vai estar impura, também suas roupas estão impuras. A Torá fala, e aquela pessoa que levou o bode até o abismo vai estar impura, também suas roupas estão impuras. Ou seja, que já tinha levado, mesmo antes da queima do Zemurim, já foi levado. Isso fala aqui Agmará, confirmando isso que falamos, que os psukim estão fora de ordem. O bode é levado para o Azazel, e o boi e o bode são queimados fora de Yerushalayim, antes da queima do Zemurim. Rav Amarava tem uma outra explicação para isso que falamos, que o bode é jogado no abismo na segunda imersão, antes da queima do Zemurim. A marca falou, porque falou, pastor, que o Mat Chai. Temos que manter esse bode vivo até certo momento. Ou seja, não pode ser jogado no abismo antes do tempo certo. Ad Matayez da Kukra Mot Chai, até quando ele tem que estar vivo. E só depois disso podemos jogar no abismo. Ad Chat Kapara, até que o povo só recebeu sua expiação. Vem Matayez Chat Kapara, e quando é essa expiação, essa Kapara? Beshaat matan damim, é quando o Kohen Gadol joga o sangue do par e do Seir Achatat dentro do Kodesh HaKodashim e no Eichal. Depois disso, ele já pode ser jogado no abismo. Então, quando você não tem que esperar até depois da terceira imersão, depois que o Kohen Gadol queimou o Zemurim, aí ser jogado no abismo. A Torá fala, mesmo antes disso, ele pode ser jogado no abismo, na segunda imersão, depois dos espirros do Azazó, do sangue, no Kodesh HaKodashim e no Eichal. Betulo não mais do que isso. Então, outra prova para isso que falamos, que esses psukim também estão fora de ordem, mesmo que o pastor fala aqui. O bode era jogado no abismo depois da queima do Zemurim, e o par e o ser são queimados depois da queima do Zemurim, no sacrifício de Hatat, na verdade é antes. Continuamos, Ati Meshaleach. Falamos da prima anterior, que o Meshaleach, essa pessoa que está levando o bode para ser jogado no abismo, ele não voltava para Yerushalayim, porque é uma distância muito grande, e é proibido viajar no Kippur, seria uma viagem até Yerushalayim. Ele ficava numa sukkah, numa cabana perto do abismo, até acabar o Kippur. Ati Meshaleach, o Meshaleach ele vinha depois do Kippur, Metzaou Pashub le Kohen Gadol. Se ele encontrou o Kohen Gadol na feira, num lugar público onde as pessoas estão vendo eles, o Melo, o Meshaleach, essa pessoa que levou o Seir Azazel, tem que falar algo para o Kohen Gadol respeitando. Ishi Kohen Gadol, meu senhor Kohen Gadol, assinam o Shlichutcha. Fizemos a sua missão. O que você nos ordenou, nós fizemos. Mandamos o bode no abismo. Metzaou Bebetu, se o Meshaleach não encontrou o Kohen Gadol no lugar público, sim, ele foi até a casa do Kohen Gadol. O Melo ele falava de diferente. Mechaev Chayim, aquele que dá vida aos vivos, o Seir Hashem, assinam o Shlichutcha. Nós fizemos, referindo ao Kohen Gadol, fizemos a missão de Hashem. O que Hashem nos ordenou, nós cumprimos. Continua. Amaraba falaraba que Nifter e Rabanan Me'adad do Pumbedita, quando os Hamim da Yeshiva de Pumbedita, uma cidade, eles se despediram e também usavam essa palavra Mechaev Chayim. Amrach, eles falavam assim, Mechaev Chayim, aquele que dá vida aos vivos, ou seja, Hashem, e Telecha Chayim Arukim, que te dê vida longa, Vetovim, boa vida, o Metukanim e Arrumada, vamos ver que você tem tudo o que você precisa. Continua. Etalech lefne Hashem be'atzot ha'chaim. Fala David HaMelech rezando para Hashem. Eu vou andar na frente de Hashem na terra da vida. O que significa isso? Amar Aviudá fala David HaMelech zema kom shvaki. Fala Aviudá que David HaMelech pediu é uma coisa material. David HaMelech rezou que sempre, mesmo que ele tenha que viajar muito para lugares, David HaMelech teve uma vida que teve que mudar de lugar, teve muitos problemas. Onde for que ele vá, ele quer que tenham lá feiras, que ele possa ter lá sustento das comidas vendidas nessas feiras. Isso é a terra da vida, a terra que a pessoa pode viver com todas as suas necessidades que ele precisa materialmente e espiritualmente. Fala Shlomo HaMelech no Mishlei, a pessoa tem que cumprir a Torá, estudar a Torá, cumprir as mitzvot, que você vai ter dias longos, ou seja, dias produtivos, anos de vida, e paz, uma vida longa e de paz, em mérito à Torá, você vai receber essas recompensas. Existem anos de vida e anos não de vida? Todos os anos são de vida. Esses são os anos da pessoa que a pessoa passa de situações ruins para situações boas. Por exemplo, a pessoa que era pobre e ficou rico. A pessoa se sente que ganhou vida. Portanto, fala Shlomo HaMelech que em mérito à Torá, a pessoa ele vai conseguir passar por momentos ruins para momentos bons. Continua. Lechem Ishim Ekra. Fala Shlomo HaMelech explicando o que a Torá fala para as pessoas. Alechem Ishim Ekra. A Torá vai chamar os Ishim, as pessoas importantes. Vai chamar eles para ensinar mais Torá para eles. O que significa isso? Amar Rabbi Berechia fala o sábio. Elo Talmidei Chachamim Shedomina Nashim. Ishim, aqui não significa homens importantes, significa mulheres. São Talmidei Chachamim, sábios da Torá, que parecem com mulheres. Os Talmidei Chachamim, eles são humildes normalmente, eles são delicados, são frágeis fisicamente, como mulheres. Ve'osim gvura kanashim. Porém, eles têm uma bravura contra a inclinação negativa, contra pecados, como homens valentes. Então a Torá chama esse Talmidei Chachamim para ensinar mais Torá para eles. Ve'amar Biberecha, fala Biberecha, erotzili nasech yain al gabe amizbeach. A pessoa que quer o mérito de colocar o vinho sobre o altar, no momento que está sendo sacrificado lá um sacrifício, mesmo que a pessoa não vai fazer isso literalmente, imalei gronam shetamidei chachamim yain. A pessoa serve vinho para os Talmidei Chachamim, para os sábios da Torá. Shulema, como falou o Pasuk, Alechem Ishim Ekra. A Torá chama os Talmidei Chachamim de Ishim. Ishim pode ser uma linguagem de Ishe. Ishe significa fogo. Mas a Torá chama os korbanot de Ishe. São korbanot que são queimados no fogo do Mizbeach. Então os Talmidei Chachamim também são como se fossem sacrifícios, korbanot para Hashem. Então se a pessoa serve vinho para o Talmidei Chacham, ele está dando vinho sobre um korban no Mizbeach, ele tem esse mérito. Amara Biberecha, fala Biberecha, Imrui Adam Sheturam Poseket Mizarou, a pessoa que vê lá olhando que seus filhos estão se afastando do estudo da Torá, do comida das mitzvot, e Sabata Mitzvot, a pessoa tem um conselho, A pessoa deve se casar com outra mulher, fora a mulher que ele tem, na época que era permitido, se casar com uma filha de um Talmid Chacham. Deixa eu lembrar como falou o pasuk. Imiaskin ba'aretz shorsho. O be'afar yamud gizo. Se a pessoa tem uma árvore, que suas raízes se secaram, se envelheceram, e o tronco está morrendo, o que ele faz? Viramos a página. Mireach ma'im yafriach. Do cheiro da água, essa árvore vai voltar a dar flores. Ve'asah katzir kemonatá. E vai dar colheita, vai dar frutos, galhos novos, como uma árvore nova. Só do cheiro da água, um pouco de água é suficiente. Assim também essa pessoa, aquilo ali, não, seus filhos estão se afastando do estudo da Torá, ela precisa se casar com a filha de um Talmid Chacham, ela traz esse cheiro da Torá, entre aspas, para a família, e os filhos recebem essa motivação de continuar estudando a Torá. Como essa árvore que só com o cheiro da água, e já voltam a dar frutos. Continua, viam, toba eu sei, eu ava. O Kohen Gadol, depois do Kippur, fazer uma grande festa para os seus queridos, seus familiares e seus amigos. Então, Tadrama vai falar breve sobre isso. Mas sebe Kohen Gadol, errat, yatzame vedamit mikdash, veavo as likule alma batre. Vimos que todo o povo acompanhava o Kohen Gadol do Betamidash até sua casa. Isso que aconteceu, ele saiu do Betamidash, depois do Kippur, e todo o povo estava acompanhando o Kohen Gadol até sua casa. כיוון דחזיונו לשמיה ואבטליון, שפקו לדידי, ואז ליבת השמיה ואבטליון. ואיזה פובו ויו כי שמיה ואבטליון, עוזדו איז גדולי הדור, גרנדי סאבי זג'רסאו, הסתיו ומולן הסמות שידאו, איזה פורום עטרייז ג'י שמיה ואבטליון. לסוף ועדו שמיה ואבטליון להפטורים מנהל לכהן גדול, כי הקונדסוף היא כי שמיה ואבטליון פרופס פורום חסבי, פורום סצפיג'ידו כהן גדול, לגרדסאו כהן גדול. Amala, ele falou com o engano para Shmaya Avtalion. Yeitun bnei amamim reshlam. Que os filhos dos outros povos tenham paz. O Coengador estava com inveja de Shmaya Avtalion, que o povo deixou o Coengador e foi receber, acompanhar Shmaya Avtalion. E insultou Shmaya Avtalion. Shmaya Avtalion era um descendente de Sanheriv, o rei da Assíria, que foi muito perverso contra o povo de Israel. E Shmaya Avtalion se converteram e viraram Gdoleador, grandes rami da geração. O Kohen Gadol fala que os filhos dos outros povos tenham paz, insultando Shmaya Avtalion, magoando eles. Amrulei, Shmaya Avtalion responderam à altura para o Kohen Gadol. Yeitum bnei amamim nishlam, de'avdin uvda de'arun. Realmente, os filhos dos outros povos, como os convertidos, eles vão ter paz. De'avdin uvda de'arun, porque eles fazem como a conduta de Aaron. Aaron era o Ef Shalom e o Dev Shalom. Amava a paz e perseguia a paz. Também os Shmaya Avtalion perseguiam a paz. Amavam a paz. Velo yeti bar Aaron neshlam, de lo aviduda de Aaron. Fala Shmaya Avtalion. E essa, você, mesmo que você é descendente de Aaron, você não vai ter paz. De lo aviduda de Aaron, porque você não sei a conduta de Aaron. Você não persegue a paz. Uma vez que esse Kohen Gadol estava fazendo intriga e magoando Shmaya Avtalion, ela falou tonu, e Tamitecha, você não pode magoar o seu próximo. Isso se trata principalmente de um convertido que pode se magoar se ele é relembrado que ele não era Yehudi de nascença. Continua a Maramatnit em uma nova Mishnah. Kohen Gadol Meshamesh Beshmone Kelim. Vediot Berba. Vimos anteriormente várias vezes que o Kohen Gadol veste 8 roupas chamadas Bigdezal, as roupas de ouro. E o Kohen Ediot veste 4 roupas. Explica a Mishnah. Vediot Berba, um Kohen comum veste 4 roupas, Bektonet, ele veste uma túnica interna próxima à sua roupa, que era como se fosse uma camiseta fechada no pescoço com mangas, e a barra ia até as pernas do Kohen Ediot. O Mikhnasayim vestia calça, o Mitznefet vestia um chapéu, Ve'avlet e um cinto. Mosi falava com o Kohen Gadol. O Kohen Gadol tinha 4 roupas mais. Roshen, um peitoral que tinha lá Urim e Tumim, umas pedras espirituais com os nomes das tribos. Ve'efod, efod é como se fosse um avental. O Meir e uma túnica superior. Ele vestia uma túnica superior também, que era uma roupa que tinha 4 cantos, não tinha mangas. Ve'etzit, ele vestia também uma tira de ouro, uma fita de ouro na sua testa com escrito Kodesh Lashem, sagrado para Hashem. Belo Nishanim Beorim Yuturim. Sempre quando há necessidade de perguntar para Hashem através das pedras do Kohen Gadol, é sempre que o Kohen Gadol vista as oito roupas para isso. Ve'el Nishanim Ela Lemelech Ulav Betim Ulemish Atzibur Tzarichbo. Nem qualquer pessoa pode perguntar para Hashem através das pedras mágicas do Kohen Gadol, as pedras espirituais, somente um rei pode, ou um Av Betim, ou a cabeça de um tribunal, ou uma pessoa que o público depende dele como um general de guerra, uma Shuach Milchama. Continua, fala Gmará, Tanda Rabban fala Braita, com relação às roupas dos Kohanim. Tvarim Shenemar Ben Shesh, Chutan Kaful Shisha. Quando a Torá fala que uma roupa é de Shesh, Shesh significa seis. Significa que é uma roupa que cada fio ele é enrolado por seis fios. Moshzar, quando a Torá fala Moshzar, Shmone. Significa que cada fio é enrolado por oito fios. Meil Shnemasa. Com relação ao Meil, que é aquela túnica superior que tinha quatro cantos, Shnemasa, cada fio era composto por 12 fios. Porque cada fio era composto por dois fios, e cada um desses dois fios é composto por seis fios. Vamos ver na próxima DAF. Parochet Estrim Verba. A cortina sagrada entre o Eichal e o Kodesh HaKodeshim, cada fio era composto por 24 fios. Porque a parochet era composta por quatro cores. Tinha o azul, tinha a violeta, tinha o vermelho e tinha o linho, o shesh, que era o linho branco. E cada fio era composto por quatro fios, que eu trago a falar shesh com relação à paroja também, então temos 24 fios para cada fio. O tchelet, o argaman, o torat shani e o shesh. Choshen ve'efod, o choshen, aquele peitoral com as pedras do Urim e Tumim, o efod é aquele avental do Kohen Gadol, estrim ve'shmone, cada fio era composto por 28 fios. Assim como a parochet, o roxo e o efod tinham quatro cores. Tchelet, que era a lã azul, argaman era a lã violeta, tolachan era a seda vermelha e o shesh era o linho branco. Porém, além disso, além desses 24 fios, seis para cada cor, eles iam misturar um fio de ouro com cada cor. Então, cada cor tinha sete fios. Ou seja, cada grupo tinha seis fios de azul, por exemplo, e um fio de dourado. Mesma coisa com violeta, mesma coisa com vermelho, mesma coisa com o linho branco. Então, somando aqui, 24 mais 4 são 28 fios, para cada fio. Vamos dar a fonte disso nos próximos sugiot também. Qual é a fonte disso quando a Torá fala shesh, que é o linho? Shesh também é o nome do linho. Você vê aqui, é necessário dobrar, enrolar 6 fios a cada fio. Da América porque fala o pastor, Ve'asum et akutonet shesh. Necessário fazer a túnica interna de linho shesh. Ve'tamitznefet shesh, também o chapéu de linho. Ve'tparei amigbaot shesh, e o chapéu dos Kohanim simples também de linho. Ve'tmichneseabat shesh, então repete shesh outra vez. A calça também de linho. Moshzar. Ve'tmichneseabat shesh moshzar. A Torá fala com relação à causa, tem que ser shesh moshzar. A Torá menciona outra vez o linho. Porque a Torá tem que falar 5 vezes a palavra linho, se é suficiente falar ktonet, mitznefet, parem, igbaot, michnesebat, e falar shesh, incluindo todas as roupas, porque se ele falar shesh 5 vezes. Hamishah kraikti. A Torá fala 5 vezes a palavra shesh. Had legufe. Uma para falar com relação a explicação literal, que todas as roupas são de linho. De kitnan yavu, que sejam de linho. Verrada, a segunda vez que a Torá fala shesh, está sobrando já, é para ensinar uma outra alaha, shesh chutan kaful shisha. Shesh significa seis, significa que cada fio é composto por seis fios. Verrada, outro passo que fala shesh também, sheyush zurim. É necessário que sejam seis fios enrolados, compondo um fio. Verrad, outra vez que a Torá fala shesh, vechar bugadim, shilu neymar ben shesh. Tem outras roupas que a Torá não fala explicitamente shesh, mas se aprende daqui, que está sobrando essa palavra shesh, que com relação a todas as roupas que não estão mencionadas shesh, também é necessário que os fios sejam compostos por seis fios. A próxima Torá vai citar quais são essas roupas que a Torá não falou a palavra shesh. Verrad lakev, a última vez que a Torá fala shesh, é para falar que isso é indispensável. Se a roupa do Coin não tem essa característica de cada fio ter 6 fios, o serviço do Coin é inválido. Continua mais embaixo, vai derrar Shesh Kitnau. Como sabemos que Shesh significa limpo? Amar Abiyosi bi Rabi Hanina, falou Abiyosi filho de Rabi Hanina, de Amarca que falou o Pasuk, Bad. A Torá fala que a calça era Mechnese Bad Shesh Mojda. A calça era de Bad Shesh Mojda. Então, como se aprende daqui? Davar Olemi na carca Bad. Bad. Bad significa sozinho. Então, é uma espécie que nasce sozinho na terra. E é o linho nasce cada talo individual. E somente o talo central tem a fibra do linho dentro. Os galhos não têm linho. Então é algo que nasce de forma única. Você sabe aqui que Bad é o linho, então Shesh também é o linho. E essa é a fonte. Pergunta para ver aí, Mahamra. Talvez o que o pastor fala Bad significa com relação a lã. Porque a lã também nasce um fio de lã por cada vez. Falando aqui não. Amra e Sulemifstra. Falando aqui não. A lã não é tão individual assim. Um fio de lã normalmente dá mais fios, mas sendo ramificações desse fio. E o linho não. Então aqui, quando a pessoa abre o talo do linho, a pessoa também tira várias ramos de fibras de linho, então também o linho não é tão individual assim. O único motivo que esse linho se divide é quando a pessoa quebra o talo. Divide o talo, porém, o linho só nasce no talo central e a lã, ela própria se divide em várias ramificações. Os galhos do linho não têm linho, como vimos. Portanto, Bad é o linho, Shesh também é o linho. Ravina Amar Meach. Ravina fala a fonte desse pasuk. Pare Pishtim Yuadroshah. Na cabeça dos Konim, ele sabe que tem um chapéu de linho. O Mechnese Pishtim Yuadroshah. E calça de linho nas cinturas dos Konim. Que você vê que as roupas, a calça, o bar do Shesh, é o linho. Amar Ravashi, fala Ravashi para Ravina. Hamikam edati Yehezkel manamra. Esse pasuk está mencionado no profeta Yehezkel. Fala Ravashi, antes de Yehezkel vir ensinar esse conceito. Como você sabia que bar é o linho? E as roupas dos colimentos de linho? Como vocês já sabiam antes de Yehezkel? Então, temos que procurar uma fonte da Torá. Fala para o Letame. Fala a Vina para Vashi. Conforme o seu raciocínio, temos outra pergunta. Hademar Avchizá. O que Avchizá disse? Davaz é mitorado Moshe Rabbeinu Lolamar. Tem um ensinamento que não aprendemos na Torá de Moshe Rabbeinu no Chumash. Midivei Ereskel Benbuzi Lamar. O que aprendemos, sim, é do ensinamento de Ereskel, o profeta Ereskel. Kol benechar erelev ve'arel basalo yavoel migdashi lechartene. Fala o Pasuk em Ereskel. Em nome de Hashem, qualquer Benechar Erelev, qualquer Kohen que tem ideologias diferentes da Torá, Ve'arel Basar, ou ele tem Orlá no seu corpo e não fez Brit Milá por certo motivo, Lo Yavoi Mikdash Lechartene, ele não pode servir Hashem no Betam Mikdash. Hamikam Edat Yehezkel Manamra, antes de Yehezkel vir ensinar esse conceito, quem falou esse conceito, essa Alahá, não é possível que não sabia disso até Yehezkel vir. Ela então fala aqui, Ravina Gmarag Mirila, temos uma tradição desde Moshe Rabbeinu que essa é a Alahá, um Kohen que não tem Brit Milá não pode servir no Beit HaMikdash. Beate Yehezkel, Beas Mecha Akra, veio Yehezkel e apoiou essa tradição num Pasuk. A Haram aqui também com relação que Bad é o linho e Shesh é o linho. Gmarag Mirila, já sabia isso de tradição desde Moshe Rabbeinu. Beate Yehezkel, Beas Mecha Akra, veio Yehezkel e explicitou isso no Pasuk. O que Ravina disse é que se vê que Bad é o linho no passado de Yehezkel. Porém, isso só vem provar que temos uma tradição desde Moshe Rabbeinu, que essa é realmente a Halacha. Moshzar, falando totalmente que a Torá fala só Moshzar. Não fala Shesh Moshzar, ou só fala Shesh Shmone. Eles serão enrolar 8 fios em cada fio. Minana, qual é a fonte disso? Devetivo, como falou o passado. Ve'asu al shule ameil limonet cheret bargaman vetolat shani. Moshzar. O pastor fala com relação ao Meil. Meil é aquela túnica superior que tinha 4 cantos e na sua barra tinham enfeites. Um desses enfeites era uma romã, limonim. Essas romãs eram compostas por 3 cores: o trelet, o azul, a argamana violeta e tulachani, a seda vermelha. E o pastor fala Moshzar. Não fala Shesh Moshzar, só fala Moshzar. Ve'aviv Moshzar, Moshzar e Parochet. Não sabemos o que é dizer Moshzar. Então aprendemos uma Xerashavá, um paralelo da palavra Moshzar com relação aos Rimonim e com relação à cortina sagrada, a Parochet. Malela Nesrim Verba, assim como Moshzar com relação à Parochet significa que tem 24 fios enrolados em cada fio, como já explicamos, são 4 cores, cada cor 6 fios, que é o Shesh, com relação à Parochet, Trafadrim Moshzar. Para falar que também com relação aos Rimonim, Afkar, também aqui, Estrim Verba. É necessário que nos Rimonim tinham 24 fios para cada fio. Dave Kolhad Vehatimli, são os 3 cores, o azul, o violeta e o vermelho. Temos que completar 24 fios, é necessário que tenham 8 fios de cada cor. Portanto, significa que Moshzar significa 8 fios em cada fio. A pergunta é: Venelad Mihoshen Vehefod. Primeiro aprendemos o Moshzar dos Rimonim com o Moshzar do Roshel do Efod, do peitoral e o avental do Kohen Gadol. Malelan Estrim Veshmon, assim como lá, é necessário ter 28 fios para cada fio, como já vimos, são 4 cores, são 24 fios, 6 para cada cor, e um fio de ouro com cada cor, são 28 fios. Afkar Estrim Veshmon, também aqui com relação aos Rimonim, deve ser 28 fios, não 24. Fala aqui não. Danim davar shelo nemar bozaaf, mi davar shelo nemar bozaaf. Aprendemos os limonim, que a Torá não fala para colocar um fio de ouro nos limonim. Com a parochet, que a Torá não fala para colocar um fio de ouro também na parochet. Leapuk e choshen veefod, diferente do choshen veefod, shenemar baenzaaf, que a Torá sim fala para colocar um fio de ouro no choshen veefod. É diferente. Fala na aderaba, talvez podemos falar o contrário. Danim beged mi beged. Associaríamos uma roupa de outra roupa. O Zrimonim faz parte do Meir, é uma roupa. E o Rosh Mefot também são roupas. Lá, porque Parochet de Oil, diferente da cortina, que é a parte do recinto, não uma roupa. Então associaríamos uma roupa com outra roupa. Não uma roupa com uma cortina. Ela, então, corrige a Gemara Danim e Avnet. Aprendemos uma Gzera Shavá entre os Zrimonim e o Avnet. O Avnet é o cinto. O cinto também tinha 4 cores. O azul, o violeta, o vermelho e o branco, o shesh. E tinham 24 fios no total. Assim também os limonim tinham 24 fios. Significa 8 fios para cada cor. Então você vê que Moshzar são 8 fios para cada cor, para cada fio. Vedelim beged vidavar shelo nemar bozav. E aprendemos dessa que será chavá entre os limonim, que é uma roupa que não tem um fio de ouro. E beged vidavar shelo nemar bozav, de outra roupa, que é o cinto, que é uma roupa e não tem um fio de ouro. Vem dali da vache em bozav, da vache em bozav. Não aprenderíamos essa que será chavá entre os Rimonim e o Roshen Efod, porque os Rimonim não tem fio de ouro e o Roshen Efod tem fios de ouro. Essa é a primeira resposta da Gemara. Rav Mari tem uma outra resposta. Tá sendo o que a Torá limita as leis do Roshen Efod. Façam o Roshen Efod tá sendo especificamente assim. Ou seja, tá sendo lazer. Essas roupas, o Rosh Nefot, façam assim, com 28 fios. Veloleacher, tra, bloqueia. Não podemos usar o Rosh Nefot como referência para os Rimonim. A Torá bloqueia esse ensinamento. Temos que aprender os Rimonim ou da Parochet ou do Avnet. Ravash tem uma outra explicação. Veacitakti, não podemos aprender que é necessário colocar 28 fios para cada fio do Rimonim. A Torá fala Veacita, façam os Rimonim. E já sabemos que é necessário fazer os Rimonim. A Torá fala Veacita, façam os Rimonim. Sheyu kolasiot shavot, é necessário fazer os Rimonim, que cada cor seja igual do número de fios da outra cor. Esses Veacita, Veacita significa de forma igual, de forma equilibrada. Veichi Navid, como seria possível fazer se temos 28 fios e 3 cores? Navi Tlata de Asara, Asara, fazemos cada cor das 3 com 10 fios. Ravoleu Tlata, temos 30 fios. É necessário 28, conforme esse aprendizado do Rosh Hashanah do Efod. Navi Trede, Tisha, Tisha, Vehada Asara, usaríamos 9 fios para cada para 2 cores e para outra cor 10 fios. A Marca falou, posso que vai assim, é necessário fazer. Shikola Siotav Shavot, é necessário fazer cada cor igual de número com os fios das outras cores. Então não é possível aprender do Rocher do Efod para os Rimonim. Eles vão aprender do Avreto da Paróquia, que são 24 fios. Temos 3 cores, são 8 fios para cada fio, de cada cor. E você vê aqui que Moshzar é realmente 8 fios para cada fio. Isso fala que nós deixamos o novo Daf com os conceitos, vale a pena perder. Por causa do Nailu, amém? Amém, amém.